nós estamos no Daf Mem Hei, Amud Alef, na segunda linha. O Daf Mem Hei me parece que é o menor Daf da nossa Maseret. Vamos lá. A gente tinha visto no shur anterior que o Reish Lakish, ele tinha dito que uma pessoa que faz Hefker, que ele se desapropria de um certo objeto, dizendo que não lhe pertence mais e outras pessoas podem pegar, o conceito de Hefker, esse Hefker deve ser feito justamente na frente de três pessoas. Se ele fez o Hefker perante duas pessoas, esse não é um Hefker total. E o objeto continua pertencendo a ele, outras pessoas podem pegar. Se ele faz perante três pessoas, então o Hefker é completo. O objeto está completamente desapropriado e outras pessoas estão pegando um objeto abandonado. Se ele faz o Hefker perante duas pessoas, então é um ato com menos força, por isso outras pessoas podem pegar, mas eles estão pegando da propriedade dele e não vai ser considerado que eles estão pegando objetos abandonados. A Gemara agora vai trazer uma prova para essa lei que disse o Reish Lakish. De Amar Rebbe Yochanan, uma prova é do que disse o Rebbe Yochanan, Mishum Rebbe Shimon Ben Yotzadak, no nome de Rebbe Shimon Ben Yotzadak, Kol HaMafkir, qualquer pessoa, quando ele faz o Hefker, Bifnei Shosha Hav Hefker, se ele fez esse ato perante três pessoas, então o ato é válido e realmente o objeto está completamente abandonado. Uma pessoa que pega esse objeto, está pegando um objeto abandonado. Existem certas leis com relação a Maser, como a gente viu, de uma pessoa que pega um objeto abandonado. Bifnei Shnaim, só que uma pessoa que ele fez o ato de Hefker e falou que o objeto está sendo desapropriado, somente perante duas pessoas, Lovav Hefker, esse não é um ato completo, e então o objeto não está considerado completamente abandonado. Ele está dando autorização para outras pessoas pegarem, mas o objeto ainda pertence a ele. Então uma pessoa que vai tomar posse desse objeto não vai ser considerado que tomou posse de um objeto abandonado, e sim que ele tomou posse de um objeto que pertencia a uma outra pessoa que permitiu ele de pegar. Como nós vimos no DAF anterior, a diferença entre as duas situações vai ser com relação às leis de Maaser. Nós vimos que uma pessoa que pega as frutas do seu próprio campo ou do campo do seu amigo, ele precisa separar o dízimo dessas frutas. Já se ele pega frutas que estão abandonadas, ele não tem obrigação, segundo a Torá, de separar o dízimo, o macer, dessas frutas, e somente os sábios que decretam que ele tem essa obrigação. Então a diferença vai ser uma pessoa que fez efker somente perante duas pessoas, já que ele não pegou umas frutas abandonadas, a pessoa que vai tomar posse, as frutas não estavam abandonadas, assim elas ainda pertenciam ao primeiro. Por isso, ela vai ter a obrigação da Torá de separar o dízimo das frutas. Já se ele fez Hefker perante três pessoas, as frutas estão completamente desapropriadas. Então, a pessoa que vai pegar, pegou frutas abandonadas, e a obrigação de separar o maaser dessas frutas é somente uma obrigação midrabanan. Rebbe Yehoshua ben Levi, e explica, Dvar Torá afilo be'echada ve'efker. Na verdade, segundo a lei da Torá, basta que a pessoa fazer Hefker perante uma só pessoa, não precisa de duas pessoas, nem três. Basta uma pessoa, na verdade, segundo a Torá, o objeto já está abandonado. O Mata Mamru Beshloshá. Porém, os sábios que vieram e instituíram que a pessoa deve fazer o Hefker perante três pessoas justamente e não menos. Por quê? Kedei Sheye Echad Zuché Veshnai Meidim. Porque existiam pessoas que eles não eram tão honestos. E eles faziam o Hefker, e depois eles falavam, não, eu não fiz Hefker, começavam a negar. Mentiam falando que não fez Hefker, ele fez Hefker, outra pessoa pegou, e depois ele vem e briga e fala, não, eu não fiz Hefker. Para não evitar as pessoas de fazerem esse tipo de atitude, vieram sábios e instituíram que ele deve fazer o Hefker somente perante três pessoas. Porque quando existem três pessoas, provavelmente um dos três vai aproveitar e pegar para ele o objeto que foi desapropriado. E vai ter mais duas pessoas que vão poder ser duas testemunhas que vão dizer que realmente ele está com a razão. Porque segundo a Torá, a gente precisa de duas testemunhas. Então, uma e nenhum dos dois pode ser testemunha, porque é ele próprio que está no caso. Então, a pessoa vai abandonar. Provavelmente, um dos três vai aproveitar, deixa, e vai pegar para ele esse objeto que foi desapropriado, e ainda vão sobrar duas pessoas que vão poder testemunhar. Isso vai evitar com que as pessoas vão agir de forma desonesta. Hadralach Beit Benamudar. Aqui a gente terminou o quarto perek da Masechet. Bezat Hashem, agora a gente começa um perek novo. O novo perek, ele trata de dois sócios. Que eles são dois sócios que eles compraram junto um chatzer, um terreno, um pátio. O pátio pertence aos dois. Qual é que é a lei se um fez uma promessa que o outro não pode ter proveito dele? Ou ele fez promessa que não vai ter proveito do outro? Como é que fica esse terreno conjunto? Ele pode entrar ou não pode? Assim também, nas próximas Mishnayot, a gente vai ver as leis de uma pessoa, tem a terceira pessoa. Será que a pessoa pode entrar nesse pátio? Ele só não pode ter proveito de um dos dois. Será que ele pode entrar no pátio conjunto ou não? Então diz a Mishnah o seguinte: Hashutfim, dois sócios, e eles têm um terreno conjunto que pertence aos dois. Shenadru Hana'a Zemize. E eles fizeram um neder que eles não podem ter proveito um do outro. Nenhum dos dois pode ter proveito um do outro. Asurim Likanes Lachatzer. Diz a primeira opinião da nossa Mishnah: nenhum dos dois pode entrar nesse pátio conjunto. Por quê? Porque se a gente vai se aprofundar, na verdade, o pátio que os dois compraram juntos, de quem ele pertence? É lógico que 50% pertence a um, 50% pertence ao outro. Porém, não é que cada um tem meio pátio. Não é correto a gente entender que o primeiro tem meio pátio e o outro tem meio pátio. Ele não tem meio pátio. Ele tem um terreno completo, só que ele tem, em sociedade, mais uma pessoa. Ou seja, não é que cada um tem meio pátio. Simplesmente, os dois juntos, eles têm um pátio inteiro. Por que é importante entender isso? Porque, diz essa primeira opinião, que se que o primeiro, por exemplo, não pode entrar no pátio, porque ele não pode ter proveito do segundo. Mas a gente tem que entender essa lei. Geralmente, a gente diz que uma pessoa pode proibir os seus pertences para outras pessoas com um neder. Mas pertences que não são dele, ele não pode proibir para outras pessoas. É impossível uma pessoa vir para o seu amigo e falar: a sua camisa está proibida para você. Somente o dono do objeto que pode fazer um neder. Sendo assim, já que o pátio pertence aos dois, e cada um, por causa da sua propriedade, pode entrar no pátio, porque esse pátio também lhe pertence, como é que o outro conseguiu proibir ele de entrar no pátio dele? Afinal de contas, quando ele entra no pátio dele, e não no pátio do outro. Como é que o outro conseguiu proibir isso para ele? Por isso a gente explicou que, na verdade, todo o pátio pertence aos dois. Então, quando a pessoa entra, cada passo que ele está dando, ele não está dando um passo num terreno que é seu, ou na parte dele do pátio. Porque já que todo o terreno está em sociedade, então cada centímetro, cada milímetro, ele pertence aos dois juntos. E simplesmente o outro geralmente dá para ele a permissão, ou ele está obrigado a dar a permissão, de o outro entrar no terreno dele. Então cada metro, cada centímetro pertence aos dois. E quando ele pisa, ele usa no terreno que é dele. Da parte do outro, o outro dá permissão de ele usar. Uma vez que o outro vai fazer um nether e diz que ele não pode ter proveito dos pertences dele, então, quando ele pisa em certo lugar, esse lugar é parte dele, mas esse lugar, parcialmente, também é do outro. E já que é também do outro, o outro proibiu dele ter proveito dos pertences dele. Desse modo, diz a primeira opinião na nossa Mishnah, que já que um fez a promessa que não vai ter proveito do outro, os dois não podem entrar mais nesse pátio até que a promessa vai ser anulada. Reb Elezer ben Yaakov omer, ze nichnas letoch shelo, ve ze nichnas letoch shelo. Diz Reb Elezer ben Yaakov que a lei não é assim. Cada um pode entrar no pátio. Por que o Reb Elezer ben Yaakov discutiu com o que a gente disse agora? Porque o Reb Elezer ben Yaakov, ele sustenta como o conceito que diz Breirá. Breirá é o seguinte: a gente diz, como a gente falou, que o pátio pertence parcialmente aos dois. Agora, diz Reb Elezer ben Yaakov que na hora que um dos dois, vamos supor o primeiro, ele entra no pátio, o modo correto de entender não é que ele está pisando num terreno que pertence aos dois. E sim, na hora que ele usa, naquele momento que ele está usando essa parte do terreno, é como se fosse que esse terreno é completamente, 100% dele. Na hora que eles fizeram a compra, e eles se dividiram em sociedade, eles compraram o terreno, eles têm de intenção que no momento que cada um dos dois vai usar uma parte do terreno, naquele momento que ele está usando, o terreno lhe pertence. No momento que o outro está usando uma outra área, naquela hora, a área pertence a ele. E isso é dinâmico, quer dizer, na hora que ele está usando o lado direito do campo, essa parte pertence a ele. Depois ele saiu, aí já não é mais dele, é dos dois. Na hora que ele vem e usa o lado esquerdo, naquele instante que ele está usando, esse terreno, ele pertence. Esse é um modo mais profundo de entender a sociedade. Que realmente o campo pertence aos dois, mas na hora que a pessoa está usando, nessa hora é considerado que o campo é completamente dele. Sendo assim, diz Rebbe Eliezer ben Yaakov, mesmo que o outro proibiu dele ter proveito dos seus pertences. Mas, na hora que ele está usando os próprios pertences dele, não está usando nada do outro. E por isso, diz Rebbe Eliezer ben Yaakov, que ele, cada um dos dois podem entrar no terreno. Agora a Gemara diz o seguinte: porém, também o Rebbe Eliezer ben Yaakov, também ele sustenta que nenhum dos dois pode colocar um moinho, um forno, ou trazer as suas galinhas para esse terreno. Por quê? Porque existe uma lei que diz que mesmo dois vizinhos, que eles não têm nada em sociedade, se um dos dois trouxe um moinho para o seu pátio, o outro pode obrigar ele de tirar o moinho de lá. Porque o moinho é uma coisa que faz muito barulho e que às vezes acaba danificando o terreno. Então, o outro diz, você pode ser, não importa que você é meu vizinho, mas você não precisa me atrapalhar a dormir. O moinho ele faz muito barulho e ele atrapalha. Então, ele pode dizer, segundo a lei, que o outro não pode trazer o moinho para o seu pátio. Assim também, a pessoa não pode trazer galinhas para dentro de sua casa. Mesmo que a casa é somente dele, os vizinhos vão reclamar que isso atrapalha a vida normal, então ele não pode trazer, usar esse tipo, mesmo dentro do seu pátio. Sendo assim, mesmo o Rebbe Ben Yaakov diz, mesmo que na hora que ele está usando o terreno é dele, porém, a outra parte do terreno é considerada do outro sócio, que é o vizinho dele. E já que o vizinho pode proibir ele de usar esse tipo de trazer esse tipo de usufruir do campo, como trazer um moinho ou trazer galinhas, já que o vizinho pode proibir ele de usar o campo desse modo, e agora ele está abrindo mão e deixando ele de trazer suas galinhas e seu forno, isso seria considerado que ele está tendo um proveito do outro, que o outro permitiu e abriu mão e deixou ele trazer as galinhas. Por isso também o Rebbe Eliezer ben Yaakov diz que esse tipo de coisa, que os vizinhos podem proibir um ao outro, e o outro agora está abrindo mão. Por isso, mesmo que o Rebbe Eliezer ben Yaakov diz que ele pode entrar no campo, mas trazer suas galinhas ou trazer o seu moinho, ele não vai poder ter. Hoje o Daf era curtinho, Bezat Hashem, até a próxima.